para os companheiros, rogando ao Mestre Jesus, o Mestre desta Terra e de muitos outros orbes deste sistema e de outros sistemas que envolvem a todos nós. Lembremos-nos de que Jesus, o Espírito maior que aqui esteve, nos deixou um legado de amor e de paz em favor daqueles que se aproximam de nós. Desta forma, a sua mensagem de amor é o que vale para todos nós que o seguimos, que caminhamos buscando conhecer a sua filosofia, seus ensinamentos, a sua obra. Jesus, Cristo planetário, Espírito maior que desceu a este planeta, continua, caros companheiros, no leme deste planeta, por pior que ele esteja, ele estará sempre submetido às orientações, às diretrizes do Mestre planetário. Não tenhamos dúvidas deste fato. E ele, dentro do programa de regeneração do planeta Terra, colabora nesse esforço, nos dando as orientações para as tarefas de saneamento, dissolução de energias negativas que, por enquanto, ainda prevalecem neste planeta em nível espiritual. Necessário se faz assim o saneamento dessas energias. Trabalho longo, contínuo, que precisa sempre da disciplina, do esforço daqueles que se dignam a realizar estas limpezas espirituais devem ser realizadas aos poucos dentro dos parâmetros possíveis de serem realizadas, já que não podemos desprezar o livre-arbítrio de cada espírito que aqui veio à Terra para o seu aprendizado e evolução. O seu livre-arbítrio sempre respeitado. Mas, um dia, necessário se fará que, compulsoriamente, aqueles que não se adequaram às condições necessárias para aqui ficar, serão retirados, como foram os aqueles que aqui vieram no passado, saíram do seu sistema capelino. Aqui os terráqueos também farão o mesmo trajeto, levados a orbes, de acordo com as suas capacidades e necessidades. Portanto, o nosso trabalho diz respeito a colaborar com o Cristo planetário no saneamento do planeta Terra, dando as oportunidades últimas aos espíritos que aqui se encontram. Muito bem, caros companheiros, vamos então nos preparando para a nossa pequena tarefa de hoje. Iremos caminhar até um local no astral inferior da Terra, para continuarmos o trabalho de saneamento, hoje num local novo, onde iremos encontrar entidades escravizadas que ainda não conseguiram receber a ajuda de outros grupos que também, como nós, para o astral inferior se dirigem. Então nós vamos, aproveitando já o conhecimento da existência desses grupos de espíritos que se encontram neste astral, para ajudarmos a retirá-los de lá, levando-os em uma das nossas naves, preparada para este tipo de trabalho. Iremos ser acompanhados por outros grupos que se unirão a nós. Juntos nós vamos buscar estes irmãos. Estamos então nos preparando para o deslocamento até a nave arcturiana, que se prontificou a nos ajudar no dia de hoje. Arcturianos já nos aguardam, vamos adentrando a nave, é a nave conhecida, nos posicionando, colocando o nosso equipamento. Nos acomodamos em nossos lugares. Vamos aguardando o comando para a partida até este local, no astral inferior terrestre, em uma cidade que lá existe. Já vai se preparando para a partida. Vai se posicionando na base de apoio, onde irá aguardar a nossa volta após a tarefa. Vamos assim nos preparando para sair da nave. Nos colocando no exterior para nos agruparmos junto ao guia. Ele vai nos orientando, nos alertando sobre eventuais dificuldades que possamos encontrar. E já vamos acompanhando este nosso irmão, todos juntos, até esta cidade onde iremos realizar o trabalho de hoje. Seguindo por esta alameda,
continuando a nossa caminhada. Estamos em frente a uma estrutura maior. Vamos buscando penetrar esta estrutura, seguindo o nosso guia. No interior desta estrutura, vamos nos posicionando. Vamos buscando local onde os irmãos necessitados se encontram. Seguindo este corredor, existem algumas celas aqui, nós vamos, com os dispositivos que possuímos em nosso traje, dissolvendo os ferrões destas celas para conseguirmos adentrá-las e recolher os irmãos que aqui se encontram. Pegando uma cela, vai providenciando a abertura. Vamos procurando recolher estes irmãos aprisionados, buscando-os nessas celas cerradas que vamos abrindo. Recolhendo estes irmãos, abrindo os céus, as cápsulas de transporte vão chegando, levando-os até a nave. correndo dessas entidades. Abrindo as celas, retirando esses irmãos deste local. Abrindo as celas, retirando os irmãos. Bem, caros companheiros, quase a totalidade daqueles que aqui se encontravam foram levados. Existem outros reticentes na partida. Nós vamos observando um pouco mais se existe mais algum irmão neste trecho da estrutura em que operamos. Acredito que não haja mais ninguém neste trecho. Vamos indo um pouco mais para frente para encontrarmos outras células, um novo trecho da estrutura. Vamos abrir as células deste novo trecho que se apresenta para nós, escolhendo a cela, fazendo a retirada daqueles que aqui se encontram.
bem, caros companheiros, vamos finalizando esta fase desse trabalho neste local. Fizemos o que foi possível no dia de hoje. Ainda há muito para ser feito aqui. Durante os dias que virão, outras equipes trabalharão aqui. Vamos verificar depois o resultado para observar a necessidade de retorno ou não neste local. Precisará depois ser saneado, da mesma forma que outros foram, mas vamos aguardar a próxima tarefa. Vamos então retornando à nave, saindo da estrutura, seguindo o nosso guia. Vamos assim nos aproximando da nave, vamos adentrando a nave para iniciarmos o procedimento de higienização e preparação da partida. Procedimentos para o retorno ao local de origem, de onde a nave partiu. Ela vai se colocando já nesta posição. Nós vamos nos despedindo dos arquiturianos que nos auxiliaram neste dia e vamos retornando, caros companheiros, para a sala. Solicitando ao companheiro Fábio que possa relatar alguma coisa.
Eu sempre vejo algumas entidades aqui, eu tinha visto algumas entidades aqui com um capuz, o rosto sempre escuro, não vê, né? Eu imaginei que fossem os Exus, aí eu vi característica deles. E aí a gente pegou a nave, né? Aquela nave deles, né? Dos arturianos, né? Com os azuis, assim, tipo, bem, como eu diria, seca, né? Aí a gente foi até esse local para resgate de uma entidade local, acho que era um guia.
Sim.
Vocês tinham capa.
Uma capa. Sim.
E para variar, um lugar sempre meio penumbra, né? Meio escuro. Aí passando pelas alamedas ali, a alameda tem uma certa visualização assim fácil, né? Porque já passou por muito. Né? E até chegar a um local amontoado, assim. Mas era uma construção, né? Sem forma muito definida. A gente entrou num local com uma entrada meio esquisita. E aí começou meio que iluminar um pouquinho ali, porque está totalmente escuro. Né? Eu acho que essas entidades, os Exus, são o que estava tudo ali.
Uhum.
E aí a gente foi adentrando, consigo falar como é que era dentro, porque era tudo meio escuro, meio diferente. E aí iluminou um pouco ali para a gente começar a ver células. E aí as células, né, tinham um dispositivo que foi meio que iluminando as portas ali.
Sim, abrindo.
É, a primeira entidade ali era uma entidade toda disforme, não tinha forma.
Muitas estavam disformes.
Grande.
É, muitos grandes, outros pequenos, todos estão.
É, ainda bem. A gente fala assim, eu estava ali para ajudar, era mais vibração, porque não tinha nem como pegar, né? Eles que resgatavam elas. Aí, mas é interessante que nas outras, eram outras entidades. Né? Uma muito diferente da outra.
Uhum.
Né? Outras eram um breu, total a cela. Tinha outros, tinha uma cara comum. E é estranho, né? Eu acho que esses comuns são os mais, devem ser os mais complicados. Né?
Uhum.
Tinha outro, parecia acho que era mulher, alguma coisa assim.
Entidades femininas.
Tinha outro. Nossa, era muito variável, né? Não sei qual que era.
Tem vários tipos de entidades ali necessitadas. Não era um tipo único. Todas aprisionadas pelos mandatários daquele local. E nós viemos resgatá-los.
E, então acho que foi a vez que eu vi mais variações, assim, desde aquelas que tem um aspecto que assusta, tem outras assim, muito comuns, enfim.
Outras agitadas, outras.
É, outras estão praticamente comum dentro mesmo, muito esquisito isso aí. Aí foram se resgatadas, eu acho que por ter visto as entidades aqui de Capuz, acho que elas estavam ali também resgatando.
Muitos trabalhadores ajudam.
São muito rápidos, né?
Sim, as cápsulas chegavam e saíam imediatamente com a entidade.
Isso faz muito tempo que eu acho impressionante essa rapidez. Assim.
É.
Aí vão para um outro local, tinha mais células, mesmo processo.
Sim, mas não terminamos.
É, o lugar aqui parece que é grande, né?
Muito grande, ele se estende.
Não dá para ver a dimensão, né? Mas parece que é grande.
Engana, ele se estende por baixo, assim. Se ampliando.
Às vezes tinha aspecto de caverna, enfim. Aí retornamos. Fizemos o trajeto de volta. Aí eu recebi acho que umas coisas de laranja, alguma coisa assim. Acho que tomei um suco bem laranja também.
Aí vocês beberam alguma coisa assim.
É. A roupagem foi retirada, né, sempre no aspecto do local, eu acho que uma cor meio para confundir mesmo. E aí, retornou para cá.
Muito bem, eu não tenho pergunta.
Eu tinha uma pergunta para fazer desde a semana atrasada. Como a gente resgata muitas entidades? Até tinha perguntado, questionado se, ao invés de ser só entidades, poderia ser formas corpo mental, personalidade,
não,
algo assim.
Não, nós não fazemos esse tipo de trabalho. Entendo o que o irmão quer dizer sobre o corpo mental separado do resto dos outros componentes do ser. Nós não temos condições de fazer esse trabalho, é um trabalho específico. O nosso treinamento é para resgate de entidades completas, vamos assim dizer. Tá? Então, corpo astral, corpo mental, os outros corpos, todos juntos, aquela entidade sofrida, mas que mantém essa integridade. Existem casos, sim, de outros grupos que atendem este tipo de atendimento para resgatados com corpos separados, que é possível, mas não é o nosso trabalho. Nosso trabalho é direcionado a grupos grandes, com as mesmas características de padecimento, com as mesmas características de prisão, e vamos trabalhando esses grupos para que possam ser retirados dos locais de aprisionamento e levados às naves para o início de tratamento e posterior reencarnação ou não, dependendo de cada caso. Então, esse tipo de trabalho de separação de corpos não é o nosso trabalho, vamos dizer assim. também, caros companheiros, agradecemos o auxílio dos arcturianos, que possamos nos manter unidos nesta tarefa, buscando auxiliar o Cristo planetário.
Arcturiana tradicional, tá, os arcturianos azulados lá, aí fomos preparados, né, aquela poltrona militar, aí descemos para esse local. O guia me pareceu um que já trabalhou conosco, ele tem uma capa assim, e um chapéu, eu acho que é boiadeiro. Eu acho que é boiadeiro.
Tem uns boiadeiros também.
É, boiadeiro. Boiadeiro é um tipo de... Olha, é um tipo de chuva. É guardião também, que tem preparo para esse tipo de trabalho. Aí nós somos... Era uma cidade, mas sempre parecia uma favela. A Alameda me lembrou aquelas ruelas de
Terra,
pedra, sim, né? Não é bonitinho. Fala, não sei se você já entrou, eu já entrei. Então é mais ou menos daquele jeito. Aí fomos andando por ali, tinha construções, percebi construção. Aí chegou em frente a uma construção também bem definida. Não sei, fomos entrando. Mas agora eu lembrei, era meio diferente, não sei se era um ambiente assim meio desagradável. Sabe uma coisa que não se fixa, fica...
É difícil de ver, né? Para mim eu me excluí.
É, e uma vibração pesada. Quer dizer, essa ondulação para mim, depois chegou no museu, que era uma vibração pesada. Aí entrando assim, de repente apareceram umas células. Aí nós começamos a abrir as células e lá dentro tinha acho que duas ou três entidades por célula, mais ou menos. Tinha homem, tinha mulher. É difícil definir a aparência, mas bem perturbados. Então, tem vários tipos. Aí, de repente vem a cápsula, entrando na cápsula e um homem em banho, pegando uma célula, pegando outra. Aí tem um trecho, nós terminamos e fomos para outro trecho. E também a mesma coisa, abrindo. Tive uma entidade que tentou interagir comigo, né? Começou a perguntar se era astronauta.
Você está vivo, a gente?
Você é astronauta? É, quer dizer, estava lúcida, né? Mas estava lá dentro. Acho que era uma mulher que veio com essa. Tá? É lúcida, ela estava meio adoidada, né? Muito adoidada. Também foi levada embora. Tá? Aí eu perguntei se a gente ia fazer o saneamento, né? A dissolução do animal. Já tem mais coisa lá. Não sei se a gente vai voltar ou se outros grupos vão fazer a continuidade do trabalho. Aí nós terminamos, vamos sair, voltando pela mesma alameda. Aí voltamos para a nave, que estava lá no lugar, adentramos a nave. Aí fui deitado, tiraram o traje, me deram alguma coisa para beber. Muito bom, me senti bem. Voltou para cá.
Então quer dizer que tem especialização para resgatar.
Oi?
Então tem especialização para resgatar corpo mental.
É.
Você vê que coisa é uma especialização.
Tem que ter. Não é qualquer grupo que faz isso.
Será?
Porque, meu, é muito louco, né, se eu pensar. Porque o corpo mental, ele não. Não sei, ele espelha o indivíduo, né? Acho eu. Mas a forma dele não é uma forma.
Você pode espelhar, talvez você olhe e vê um indivíduo, mas não é que nem um corpo astral, que é assim. Né? Corpo físico, corpo astral é assim. Tem uma forma definida, o mental deve ser diferente.
Bom, pela parte estrutural, que a gente já viu os desenhos, o mental tem uma forma. Né? Ele tem uma forma. E ele toma amarelo. Né? Então. Você pensa, né? Porque o mental é o mental inferior, né? Que é o que você está usando nessa vida. Mas tem uma separação também dos desencarnados. Mas os desencarnados não tem mais esse mental. Eles estão utilizando outro grupo. Porque o mental ele serve para essa vida. Tanto o mental quanto o corpo emocional inferior lá também tem os dois. Né? Os dois trabalham em conjunto. Então quando você desencarna, aqueles dois não tem mais função como não tem o do pretérito. Você desencarnou, os três sobem. Mas tem casos, né, de desencarnados, como eu tento. O doutor Inácio, que ele fala, tem uma separação de corpo, então deve ser um outro corpo. Já é uma parte bem complicada, porque deve ser uma parte do corpo que tem lá. Então pode ser que o resgate seja dos corpos de encarnados. Então é um outro processo.
Então, como eu entendi, não, eles não fazem isso não. Não mexe com isso não.
Será a diferença? Vai adiantar. Ficou bem curioso ainda.
Não. É relativamente recente essas informações. Quer dizer, os livros que eu li, os livros do Vanderlei, tem esse outro, Servidores da Luz, que fala disso. Tá? De sequestro do corpo mental. Nunca vi livro do Robson. Se falou, não me lembro. Livro do Janela Gomes, do Bacelli. O Bacelli, no livro, ele fez uma autópsia no corpo astral. Ele fez a autópsia num índio que voltou, que reencarnou. Então, ele reencarnou e deixou o corpo astral lá na tribo. E pediu para o Inácio fazer a autópsia e descrever no livro a autópsia. Daí eu. Nós fez a autópsia e foi falando os órgãos, as características dos órgãos desse corpo astral. É um pouco diferente do físico. Algumas coisas são como se fossem reprimidas, entendeu? Não é que nem um corpo humano físico. Quando você faz uma autópsia, você vê os órgãos. Então o corpo astral tem algumas diferenças. Ele foi falando. É um livro, não sei qual que é, preciso ter. Está guardado em algum lugar. Planeta Terra, não sei o quê. Um desses. Ele mostra a autópsia do índio, que retornou. É um chefe. Morava lá perto, lá do Inácio.
Não, eu não entendi. Peraí, ele reencarnou, mas o corpo astral ficou. Como é que é o negócio?
Você perde o corpo astral. Quando você reencarna. Você morre, né? Lá. E deixa o corpo astral, que é um corpo material.
Né? Lá
na. Lá no astral. Lá no astral, lá na quarta dimensão, está lá. Eles. Deve ter um. Não sei se eles cremam, se eles enterram, o que eles fazem com esse corpo astral, mas é um corpo material. Uma matéria diferente, mas tem matéria. E aí o que acontece? O cara. Ele se concentra e se sente como o quê? Um embrião para poder reencarnar. E dá forma ao embrião no corpo físico.
E aquele corpo lá dissolve?
Então, aquele corpo.
É a primeira vez que estou ouvindo falar isso.
Hã?
É a primeira vez que estou ouvindo falar isso.
Não, vou ver se eu acho o livro, te presto, o Inácio fazendo autópsia.
Mas quando a pessoa reencarna, todo o corpo dele diminui? Para reencarnar
no corpo físico? Tem o famoso
falar
a reencarnação de Segismundo, num livro de André Luiz. Esse é Missionários da Luz, não sei o quê, que conta como que é a reencarnação de Segismundo. Então ele chega para o Segismundo e fala assim: Segismundo, mentaliza você como embrião. Tá? Aí o que acontece? Ele perde aquele corpo astral, né? Porque não é o corpo astral que vai. Ele, quando se desdobra do corpo astral e cria pela mente, que é o que cria o corpo espiritual, é a mente, é o corpo mental. Né? Ele vai mentalizando, e se ele não consegue fazer isso, a espiritualidade faz. Então ele tem que deixar o corpo astral e voltar a ser um embrião, para dar forma ao embrião na mãe. Porque o corpo astral é que dá forma ao físico.
Mas o que acontece com o corpo astral dele? Fica lá?
Então, ele recolhe aquilo, porque é material. Aí dissolve, tem lá os métodos. Depois eu preciso pegar esse livro, daí talvez o Inácio fale o que fazem com o que sobra. Na verdade, você morre no astral para renascer no físico, e morre no físico para renascer no astral.
É, não, tem a questão da segunda morte, que tanto para o lado inverso quanto para o outro lado, né? Mas não sabia que sobrou para o corpo ali.
É, porque quando você está aqui, aí você desencarna aqui. Corpo etéreo e físico, beleza. Você desperta do outro lado com o seu corpo astral, que está com a sua forma. O mental está aqui trabalhando.
Então, as suas quase o inteiro.
Oi?
É quase o inteiro.
É quase o inteiro. Mas deve ter uma metodologia diferente, né? Não sei com o quê.
Não, com certeza o método é outro, né? Mas nem sabia que sobrou.
Alguém recolhe e volta para a natureza de lá.
É, porque eu não ouvi falar de cemitério, né?
É, cemitério, mas. Deve ser de dar para mim extremo, crematura. Entendeu? Porque o cara quando pega o corpo astral lá, é que ele está reencarnando. Querendo fazer o quê?
Engraçado, nunca comentei isso aí lá. Na minha casa eu não comento de parte espiritual. Nunca vi isso. Para mim, simplesmente ele é diminuído tudo e acabou.
Não, pelo que o Inácio conta nesse livro, não é assim. Porque o índio fez questão, pediu para o doutor Inácio fazer a autópsia dele e contar no livro como que é. E o Inácio fez, é médico. Né? Tanto que o Inácio, no livro, ele teve, o que ele fez? Antes dele, ele se pontificou fazer isso aí. Aí ele precisava relembrar, porque ele era psiquiatra, fez medicina para ser psiquiatra, mas ele nunca tinha feito autópsia. Como psiquiatra. Porque ele começou a trabalhar como psiquiatra, ficou psiquiatra, certo? Desencarnou, continuou sendo psiquiatra do outro lado. E ele precisava lembrar um pouco da anatomia humana. Então ele voltou para a Terra, está no livro. Ele voltou para a Terra, foi lá para o Beraba, tá? E se tornou obsessor de um cara lá. Ele falou assim: eu vou obsidiar uma pessoa lá. Aí ele ficava junto da pessoa, escolheu uma. Era muito irado o negócio. Ele contando do cara. Ele escolheu para aprender, reviver a anatomia. Tá? Para poder fazer a tal da autópsia. Aí ele ficou junto com o cara, acho que uma semana. Aí ele ia escutando os órgãos do cara, entendeu? O cara desdobrando a mão, ele ficava junto com o cara. Sou um obsessor do cara.
Nossa, um obsessor diferente.
O obsessor do cara era muito problemático. É, ele escolheu um cara bem problemático, tá de propósito, né? Putz, é muito problemático. Você se diverte com ele.
Eu tô ligado com umas coisas, assim.
É, aí ele dá umas orientações, porque o camarada quando dormia desdobrado, ele via ele. Aí ele conversava, entendeu? O cara tava tendo uma vida meio atrapalhada, ele foi dando conselho pro cara, tal. Aí ele reviu toda a anatomia, aprendeu bem com o cara, ficou com ele, tal. Então foi embora, o cara que ia embora, tal. Voltou lá para a cidade onde ele está, se preparando para fazer a tal da autópsia, né? Porque o índio tinha um programa de reencarnação, né? E ia deixar o corpo astral, aí esse corpo estava no hospital guardado, Ele foi lá e fez a autópsia. Aí contou como que era um corpo astral. Algumas partes são restritas, são contraídas, é diferente.
É porque eu acho que usa, né?
Alguma coisa que usa menos não é uma coisa que usa no corpo físico. Então ele foi mostrando as diferenças, entendeu? É uma coisa muito louca, né? Mas é só para dizer que lá
tem um, corpo,
né? Tem um corpo material também, uma matéria diferente, mas é matéria. Porque o trabalho do Dr. Inácio é mostrar que, como a vida continua, a gente acha que muda muito, não muda.
Não, o interessante dele, de forma geral, é isso. Tem uma historinha dele que é um pouco cansativa, né? Que ele conversa muito, muito bate-papo.
Tira sábio.
É muito bate-papo, eu acho que meio que sai um pouco do
escopo. Bem sarcástico. É bem sarcástico.
Sempre é. Ao mesmo tempo que ele é sarcástico, ele também dá umas duras, né?
Tá.
Então o negócio meio fica meio assim, mano. Ele parece um bipolar, né? Mas assim,
é muito maluco.
Mas você acaba ficando curioso e acaba lendo os livros dele.
O livro dele é muito fácil de ler. Muito fácil de ler.
Mas ele tem um tom engraçado e tem um tom meio cansativo. Mas está apresentando e realmente ele mostra uma coisa muito comum, né?